A Sentinela, edição de estudo, dezembro de 2021. Estudo 48. Este artigo será estudado na semana de 31 de janeiro a 6 de fevereiro. Sejam santos. Texto temático. Tornem-se santos em toda a vossa conduta. 1 Pedro 1:15. Cântico 34. Vou andar a integridade. O que vamos ver? Nós amamos muito a Jeová e queremos agradar-lhe. Jeová é santo e ele espera que os seus adoradores também o sejam. Será que nós, humanos imperfeitos, podemos tornar-nos santos em toda a nossa conduta? Sim, podemos. Um estudo cuidadoso do conselho do apóstolo Pedro aos cristãos e das instruções que Jeová deu à antiga nação de Israel vai mostrar-nos como. Parágrafo 1. Pergunta. Que conselho é que o apóstolo Pedro deu aos cristãos e por que é que esse conselho pode parecer difícil de pôr em prática? Quer a nossa esperança seja viver no céu, quer seja viver na terra, todos podemos beneficiar-nos do conselho que o apóstolo Pedro deu aos cristãos ungidos no primeiro século. Pedro escreveu: Assim como o santo que vos chamou, tornem-se santos em toda a vossa conduta, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Estas palavras mostram que nós podemos imitar a Jeová, o maior exemplo de santidade. Nós podemos e devemos ser santos na nossa conduta. Isso pode parecer impossível por sermos imperfeitos. O próprio Pedro cometeu muitos erros, mas o exemplo dele mostra que nós podemos tornar-nos santos. Parágrafo 2. Pergunta. A que perguntas vamos responder neste estudo? Neste estudo vamos responder às seguintes perguntas. O que é a santidade? O que é que a Bíblia nos ensina sobre a santidade de Jeová? Como podemos tornar-nos santos na nossa conduta? E que ligação existe entre sermos santos e sermos amigos de Jeová? O que é a santidade? Parágrafo 3. Perguntas. O que é que muitas pessoas imaginam quando pensam na palavra santo? Mas onde podemos encontrar o significado sobre santidade? Quando pensam na palavra santo, muitas pessoas imaginam alguém sério, que usa vestimentas religiosas e que nunca sorri. Mas não é isso o que uma pessoa santa realmente é. Jeová é santo, mas ele é descrito na Bíblia como o Deus feliz. 1 Timóteo 1:11. O povo que o adora é chamado feliz. Salmo 144:15. Jesus condenou aqueles que, só para serem notados por outros, usavam vestimentas diferentes e praticavam a sua justiça. Para nós, cristãos, o significado de santidade baseia-se no que a Bíblia nos ensina. Nós estamos convencidos de que o nosso santo e amoroso Deus jamais nos daria uma ordem que fosse impossível de obedecer. Por isso, quando Jeová nos diz "sejam santos", não temos dúvidas de que isso é possível. Mas é claro, antes de podermos tornar-nos santos na nossa conduta, precisamos de entender o que é a santidade. Parágrafo 4. Pergunta. O que é que santo e santidade significam? O que é a santidade? Na Bíblia, as palavras santo e santidade basicamente referem-se ao que é limpo ou sagrado em sentido moral e religioso. Esses termos também podem significar estar separado para o serviço de Deus. Em outras palavras, vamos ser considerados santos se formos moralmente limpos, se adorarmos a Jeová de modo correto e se tivermos uma amizade achegada com Ele. A ideia de que podemos ser amigos do nosso Santo Deus deixa-nos muito impressionados. E esse sentimento aumenta quando analisamos o que a Bíblia ensina sobre a santidade de Jeová. Santo, santo, santo é Jeová. Parágrafo 5. Pergunta. O que é que os anjos fiéis nos ensinam sobre Jeová? Jeová é puro e limpo em todos os sentidos. Nós podemos notar isso em algo que foi dito pelos serafins, anjos que estão perto do trono de Deus. alguns deles disseram: Santo, santo, santo é Jeová dos exércitos. Isaías 6:3. É claro que para os anjos terem uma amizade chegada com o seu santo Deus, eles mesmos têm de ser santos, e eles são. Na verdade, só o facto de um anjo de Jeová estar presente num lugar pode tornar esse lugar sagrado. Foi isso que aconteceu quando Moisés viu o espinheiro em chamas. Parágrafos 6 e 7. Pergunta A. Como é que Moisés destacou a santidade de Deus em Êxodo 15, 1 e 11? Pergunta B. O que ajudava os israelitas a lembrarem-se da santidade de Deus? Depois dos israelitas atravessarem o Mar Vermelho, Moisés destacou que Jeová, o Deus deles, é santo. Êxodo 15, 1 diz: Naquela ocasião, Moisés e os israelitas cantaram este cântico a Jeová. Vou cantar a Jeová, pois ele foi grandemente enaltecido. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O versículo 11 diz: Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Jeová? Quem como tu se mostra supremo em santidade? Aquele a ser reverenciado com cânticos de louvor, aquele que faz maravilhas. A conduta das pessoas que adoravam os deuses do Egito era tudo menos santa. O mesmo acontecia no caso dos adoradores dos deuses de Canaã. A adoração deles incluía sacrifícios de crianças e práticas sexuais depravadas. Por outro lado, Jeová nunca iria exigir que os seus adoradores fizessem algo que fosse rebaixá-los. Jeová é a própria essência da santidade. Algo que ajudava os israelitas a lembrarem-se disso era uma lâmina de ouro que o sumo sacerdote tinha no turbante. Essa lâmina tinha uma inscrição que dizia: A santidade pertence a Jeová. Êxodo 28, 36 a 38. Todos os israelitas que vissem a mensagem na lâmina iriam lembrar-se de que Jeová é realmente santo. Mas e se um israelita não conseguisse ver a lâmina porque não se podia aproximar do sumo sacerdote? Será que ele ficaria sem esse lembrete importante? Claro que não. Todos os israelitas ouviram essa mensagem quando a lei foi lida diante de homens, mulheres e crianças. Se você estivesse presente naquela ocasião, também teria ouvido estas declarações: Eu sou Jeová, vosso Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos para mim, porque eu, Jeová, sou santo. Levítico 11, 44 e 45 e 20, 7 e 26. A legenda da imagem da capa, que está relacionada com os parágrafos 6 e 7, diz: O turbante do sumo sacerdote tinha uma lâmina de ouro. Nela estava escrito: A santidade pertence a Jeová. Parágrafo 8. Pergunta: Por que é bom estudarmos o que diz Levítico 19:2 e 1 Pedro 1, 14 a 16? Agora vamos concentrar-nos em algo que Jeová mandou que fosse lido a todos os israelitas. São as palavras de Levítico 19:2. Ali Jeová disse a Moisés: Diz a toda a Assembleia de Israel: Devem ser santos, porque eu, Jeová, vosso Deus, sou santo. É possível que o apóstolo Pedro estivesse a citar esse texto quando incentivou os cristãos a tornarem-se santos. 1 Pedro 1, 14 a 16 diz: Como filhos obedientes, parem de ser moldados pelos desejos que tinham antes na vossa ignorância, mas assim como o santo que vos chamou, tornem-se santos em toda a vossa conduta, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. É claro que já não estamos debaixo da lei mosaica. Mesmo assim, o que Pedro disse confirma o que está escrito em Levítico 19:2, ou seja, Jeová é santo, e aqueles que o amam devem esforçar-se para também serem santos. Isso aplica-se a todos nós, não importa se temos esperança de viver no céu ou na terra. Tornem-se santos em toda a vossa conduta. Parágrafo 9. Pergunta: Por que é bom estudarmos o capítulo 19 de Levítico? O nosso desejo é agradar ao nosso Santo Deus. Por isso queremos muito saber como é que nós também podemos tornar-nos santos. Jeová dá-nos alguns conselhos práticos de como podemos fazer isso. Encontramos alguns deles no capítulo 19 de Levítico. O estudioso de hebraico Marcos Kalish escreveu: "Este capítulo marcante talvez seja o mais abrangente, o mais variado e, em alguns aspectos, a parte mais importante de Levítico, para não dizer do Pentateuco todo." Vamos considerar alguns versículos deste capítulo que nos ensinam lições valiosas sobre certos aspectos do nosso dia-a-dia. Ao fazermos isso, lembre-se de que estas lições vêm depois da frase: devem ser santos. Parágrafos 10 e 11. Pergunta: o que é que Levítico 19:3 diz que devemos fazer e por que é que essa ordem é importante? Depois de dizer que os israelitas deviam ser santos, Jeová acrescentou: "Cada um de vocês deve respeitar a sua mãe e o seu pai. Eu sou Jeová, vosso Deus." Levítico 19, 2 e 3. Sem dúvida devemos levar a sério a ordem que Deus nos deu de honrar os nossos pais. Pense naquela ocasião em que um homem perguntou a Jesus: "O que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna?" Parte da resposta de Jesus incluía a ordem de que o homem precisava de honrar o seu pai e a sua mãe. Mateus 19, 16 a 19. Jesus até condenou os escribas e fariseus porque eles faziam tudo o que podiam para se livrarem da responsabilidade de cuidar dos pais. Por causa disso, Jesus acusou-os de invalidar a palavra de Deus. Mateus 15, 3 a 6. A palavra de Deus incluía o quinto dos 10 mandamentos e também o que nós lemos em Levítico 19, 3. Mais uma vez, lembre-se que a ordem encontrada em Levítico 19, 3 de honrar o pai e a mãe vem logo a seguir à frase: "Devem ser santos, porque eu, Jeová, vosso Deus, sou santo." Parágrafo 12. Pergunta: como podemos colocar em prática a ordem que está em Levítico 19, 3? Pergunte-se: estou a cumprir bem a ordem de Jeová de honrar o pai e a mãe? Se sente que poderia ter feito mais no passado, agora pode fazer alguns ajustes. É verdade que não pode mudar o passado, mas de agora em diante pode estar determinado a fazer mais pelos seus pais. Talvez possa esforçar-se para passar mais tempo com eles. Também pode ver como ajudá-los em sentido material, espiritual ou emocional. Se fizer isso, vai colocar em prática a ordem de Levítico 19:3. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 10 a 12. Um filho adulto passa tempo com os seus pais, traz a esposa e a filha para visitá-los e esforça-se para estar sempre em contacto com eles. A legenda da imagem diz: "A lei sobre honrar o pai e a mãe, que está em Levítico 19:3, deve motivar os cristãos a fazer o quê?" Parágrafo 13. Pergunta A: que outro conselho encontramos em Levítico 19:3? Pergunta B: como podemos imitar o exemplo de Jesus registado em Lucas 4, 16 a 18? Levítico 19:3 ensina-nos outra coisa sobre tornarmo-nos santos. Esse versículo fala sobre guardar o sábado. Os cristãos não estão debaixo da lei mosaica, por isso não precisamos de guardar o sábado todas as semanas. Mesmo assim, podemos aprender muito de como os israelitas guardavam o sábado e por que era bom para eles fazer isso. O sábado era um período em que os israelitas podiam descansar do seu trabalho e concentrar-se em assuntos espirituais. A nota diz: para uma consideração sobre o sábado e as lições que ele nos ensina, veja o estudo. Há um tempo determinado para trabalhar e para descansar, na Sentinela de dezembro de 2019. Fim da nota. É por isso que no dia de sábado, Jesus costumava ir à sinagoga e ler a palavra de Deus. Lucas 4, 16 a 18 diz: "Depois, ele foi para Nazaré, onde tinha sido criado, e segundo o seu costume no dia de sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Assim foi-lhe entregue o rolo do profeta Isaías, e ele abriu o rolo e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos esmagados. A ordem de Deus, registada em Levítico 19:3, deve motivar-nos a tirar tempo das nossas atividades do dia-a-dia para nos concentrarmos em assuntos espirituais. Sente que precisa de fazer algumas mudanças nesse sentido? Se reservar tempo regularmente para se concentrar em assuntos espirituais, vai desenvolver uma amizade chegada com Jeová, e isso é algo essencial para nos tornarmos santos. Fortaleça a sua amizade com Jeová. Parágrafo 14. Pergunta: que verdade importante é destacada no capítulo 19 de Levítico? O capítulo 19 de Levítico menciona várias vezes uma verdade importante que pode ajudar-nos a continuar santos. O versículo 4 termina com as seguintes palavras: Eu sou Jeová, vosso Deus. Essa ideia é repetida 16 vezes neste capítulo. Isso lembra-nos do primeiro mandamento: Eu sou Jeová, teu Deus. Não tenhas outros deuses além de mim. Êxodo 20, 2 e 3. Todos os cristãos que se querem tornar santos devem certificar-se de que nada nem ninguém seja mais importante do que a sua amizade com Deus. E como nós levamos o nome Testemunhas de Jeová, estamos decididos a não fazer nada que possa manchar o nome santo de Jeová. Parágrafo 15. Pergunta: os versículos do capítulo 19 de Levítico que falam sobre sacrifícios devem motivar-nos a fazer o quê? Os israelitas mostravam que aceitavam a Jeová como seu Deus por obedecer às suas leis. Levítico 18:4 diz: Devem cumprir as minhas decisões judiciais e devem guardar os meus decretos e andar neles. Eu sou Jeová, vosso Deus. O capítulo 19 inclui alguns desses decretos para Israel. Por exemplo, os versículos 5 a 8 e 21 e 22 falam sobre os sacrifícios de animais. Eles deveriam ser feitos de um modo que não profanasse uma coisa sagrada de Jeová. Ler esses versículos deve motivar-nos a querer agradar a Jeová e a oferecer-lhe sacrifícios de louvor aceitáveis, assim como Hebreus 13:15 nos incentiva a fazer. Parágrafo 16. Pergunta: que princípio em Levítico 19 pode lembrar-nos da diferença entre os que servem a Deus e os que não o servem? Para nos tornarmos santos, precisamos estar dispostos a ser diferentes. Isso pode ser um desafio. Às vezes, colegas de escola ou de trabalho, familiares descrentes e outras pessoas podem tentar pressionar-nos a fazer coisas que interferem na nossa adoração. Quando isso acontece, temos de tomar uma decisão importante. O que é que nos vai ajudar a fazer a escolha certa? Pense num princípio interessante que está em Levítico 19:19. Diz: Não te vistas com roupa de dois tipos de fios mesclados. Essa lei ajudava a diferenciar o povo de Israel das nações ao seu redor. Hoje, não consideramos errado usar roupa de materiais mesclados, como de algodão e poliéster, mas consideramos errado ser como as pessoas que têm crenças e costumes contrários à Bíblia. Isso aplica-se mesmo que essas pessoas sejam nossos colegas de escola, de trabalho ou familiares. É claro que amamos os nossos familiares e também nos esforçamos para amar o próximo. Mesmo assim, quando temos de tomar decisões importantes na nossa vida, estamos dispostos a ficar separados com o povo de Jeová. É importante fazermos isso porque, se quisermos tornar-nos santos, temos de estar separados para Deus. Parágrafos 17 e 18. Pergunta: que lição importante aprendemos de Levítico 19, 23 a 25? A expressão Eu sou Jeová, vosso Deus, deve ter ajudado os israelitas a colocarem a sua amizade com Jeová em primeiro lugar. Como? Levítico 19, 23 a 25 dá-nos a resposta. Diz: Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer árvore frutífera, considerarão os seus frutos impuros e proibidos. Por 3 anos, estes ser-vos-ão proibidos. Não devem ser comidos. Todavia, no 4º ano, todos os seus frutos se tornarão santos, para que haja alegria perante Jeová. Então, no quinto ano, poderão comer dos seus frutos e assim acrescentarão os seus frutos à vossa colheita. Eu sou Jeová, vosso Deus. Pense no que essas palavras significariam para os israelitas depois de entrarem na terra prometida. Se um homem plantasse árvores frutíferas, não ia poder comer os frutos dessas árvores durante 3 anos. No quarto ano, os frutos seriam separados para o santuário de Deus, o centro da sua adoração. Somente no quinto ano é que o israelita poderia comer os frutos das árvores que plantou. É provável que essa lei tenha ajudado os israelitas a entender que eles não deviam pôr as suas necessidades em primeiro lugar. Eles deviam confiar em Jeová como seu provisor e colocar a adoração dele em primeiro lugar. Jeová iria sempre dar-lhes o necessário para comer. E Deus incentivou-os a ser generosos ao fazerem contribuições. A lei registada em Levítico 19, 23 a 25, lembra-nos das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Ele disse: "Parem de se preocupar tanto quanto ao que comer ou quanto ao que beber." Depois continuou: "O vosso Pai Celestial sabe que necessitam de todas estas coisas." Deus vai cuidar das nossas necessidades assim como faz com os pássaros. Mateus 6, 25 e 26 e 32. Nós confiamos que Jeová vai ser o nosso provisor. De modo discreto, nós damos algo para ajudar aqueles que estão a passar necessidade. Também ficamos felizes por fazer donativos para ajudar com as despesas da congregação. Jeová nota quando somos generosos e promete recompensar-nos. Mateus 6, 2 a 4. Quando somos generosos, mostramos que entendemos as lições de Levítico 19, 23 a 25. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 17 e 18. Um agricultor israelita examina alguns frutos das árvores que plantou. A legenda da imagem diz: "O que é que os israelitas devem ter aprendido com a lei em Levítico 19, 23 a 25 e que lição é que você aprendeu desses versículos?" Parágrafo 19. Pergunta: de que é que gostou nesta consideração de Levítico? Nós vimos apenas alguns versículos do capítulo 19 de Levítico. Esses versículos ajudaram-nos a entender como podemos ser como o nosso Santo Deus. Quando o imitamos, mostramos que queremos tornar-nos santos em toda a nossa conduta. 1 Pedro 1:15. Muitos que não servem a Jeová foram testemunhas oculares da nossa boa conduta. De facto, isso até motivou alguns a glorificar a Jeová. Mas nós podemos aprender muitas outras lições do capítulo 19 de Levítico. O próximo estudo vai falar de outros versículos desse capítulo e vai mostrar-nos em que outras áreas da vida podemos tornar-nos santos, como Pedro nos incentivou. Qual é a sua resposta? O que é a santidade? Que lições do capítulo 19 de Levítico é que nos ajudam a tornarmo-nos santos na nossa conduta? Que passos devemos dar para fortalecer a nossa amizade com Jeová? Cântico 80. Provem e vejam que Jeová é bom. Fim do artigo.